gente, esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre um tema diferente, que obviamente ninguém perguntou, mas a gente resolveu falar assim mesmo. Eu sou a Cris.
Oi, eu sou a Rafa.
Oi, eu sou a Rê.
E no episódio de hoje a gente vai falar sobre
a sugestão é assim, ó,
de carreira.
Qual é? Sabe que eu não tava nem pensando só nisso, eu tava pensando mais a questão de I quit. Não importa se seja uma relação, seja carreira, se, sabe, alguma coisa na vida.
Recomeços.
Um recomeço, exatamente.
Que lindo.
Que lindo.
Só preciso avisar que tô com problema de gaguejamento. Só preciso avisar que tá todo mundo em suas casas, exceto eu, que tô na casa da Cris. Mas a gente pode ter problemas técnicos por estarmos gravando de lugares diferentes.
Então, a ideia hoje é de falar sobre recomeços. Quero mudar. Recomeço. E agora?
Eu acho que nós não temos...
Estações... Desculpa.
Nada mudou. Cara, eu
nada
gosto dessa
mudou.
Música, tá?
Eu também gosto.
Continua
reto,
eu tô esperando.
Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre. Perdemos os seguidores depois dessa minha cantoria. Que o pra sempre... sempre acaba.
Eu lembro que no funeral dela, acho que a galera cantou isso. No enterro, não sei.
Nossa.
E eu lembro, por isso eu acho que me dá uns arrepios, assim, ó.
Uhum.
E é por isso, acho que é uma boa lembrança. Acho que muita gente muda. Eu vou recomeçar, vou voltar um pouco. O porquê que eu tava pensando nisso. Duas coisas me aconteceram essa semana que eu falei, putz. Uma foi um vídeo de um canal de viagem no YouTube, né? Random. Mas o principal, pode dizer personagem, a principal pessoa do canal, ele é sueco e morava nos Estados Unidos, e o vídeo que ele postou foi sobre, eu vou sair dos Estados Unidos agora, por um tempo. Falou muito sobre a questão de assim, ó, eu tô me desconectando da minha família, dos meus amigos, do lugar de onde eu vim, eu sinto falta de falar a minha língua. Ele falava que ele ama os Estados Unidos, mas é como se alguma coisa faltasse aqui. Ele precisa buscar o que é isso que falta, esse vazio que ele tem, que não quer dizer que, de novo, que a vida dele é ruim, nada disso. Porém, os Estados Unidos também tá tendo muita tensão política, tá vivendo uma época muito estranha. E ele mencionou que, bah, acho que foram três coisas que eu li esse vídeo, a outra. A questão dos pais dele têm por volta de 60 anos. No caso, se ele tiver sorte, os pais vão viver até os 90. E vamos dizer que ele vê os pais dele 10 dias. Aí eu tô misturando o livro que eu tô lendo isso, tá, gente? Desculpa.
Uhum.
Mas enfim, a ideia é que, assim, vamos dizer, ele vê os pais dele 10 dias por ano. Se eles tiverem mais 30 anos de vida, o que é muito, é menos de um ano que ele vai passar junto com os pais, né?
É aquela conta daquele vídeo que a gente falou no outro episódio, né?
Isso, misturei, né? Tudo. Mas
não, mas,
ele...
tá valendo.
Mas teve essa, então ele falou assim, eu vou continuar fazendo os meus vídeos de lá, da Europa, sabe? Só que eu vou ficar mais perto de casa. A outra coisa que eu tava ouvindo era um podcast em que o podcaster, ele tava dizendo que aquele era o penúltimo episódio dele, porque... E só que desistir ou parar alguma coisa... A palavra em inglês seria quit, né? Qual que é a tradução exata, Cris? Acho que pra mim tem mais...
Desistir. Na verdade, seria...
É porque tu pode ter um emprego, né? Que seria eu me demito. Só que é esse largar a mão, assim, né? Tipo, e como ele... E ele tava dizendo, assim, que na vida dele, ele sempre procurou fazer o que ele era apaixonado por, né? Por fazer certas coisas. E mesmo que tu faça o que tu é apaixonado, chega uma hora que tu entra numa rotina que tu nem te lembra mais o porquê que tu tá fazendo ou o que tu realmente ama fazer. Então, às vezes, não tem problema, a maioria das vezes não tem problema tu desistir, sabe? Se é pra... E ele falava assim, se eu já não acho, porque assim, ó, tu amar alguma coisa, amar fazer alguma coisa, não quer dizer que tu vai executar aquela coisa 100%, sabe? Execução não significa que vai ser perfeita só porque tu gosta de certa coisa. Porém, se tu ama, tu vai chegar próximo, vai chegar mais próximo da perfeição do que tu fazer alguma coisa que tu não ama. Então, essa distância do resultado final comparado com uma coisa que tu ama e não ama, vai ser maior se tu não ama o que tu faz.
E peraí, aí, peraí, 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 desculpa. Se você não ama, o que, que você faz? O que, que é maior?
Tem mais chance, vai fazer.
Tem mais chance de dar errado. Quando você ama, tem mais chance de dar certo.
Tá. Entendi.
É, seria a ideia, né? Talvez tu execute alguma coisa perfeitamente, mas qual é o sentido que tu tá fazendo, né? Se tu nem não gosta. E nesse podcast eles falaram várias coisas. Realmente ir atrás dos teus sonhos, mas tu vai, tu desiste, tu deveria desistir quando tu tem um plano na questão de, ok, vou desistir de certa coisa para começar outra, né? Uhum. Não é só emoção, assim, ah, teu chefe falou uma coisa que não gostou e tu fala, eu me demito e joga os papéis pra cima e é isso, né? Não.
Vai ter que catar depois.
Vai ter que catar depois, exatamente. Corre buscar os teus, suas folhas. Então, essas duas coisas, eu comecei a pensar, assim, como... Eu acho que eu já até mandei pra vocês várias vezes, assim, tem dia que eu vou à loucura que eu começo a escrever o que eu realmente quero fazer, o que eu amo, o que eu lembro de... Sabe? Tem uma vaga lembrança do que eu sempre amei e não tô fazendo hoje. E eu acredito que a maioria das pessoas sejam assim, só que o medo de mudar ou recomeçar alguma coisa é muito grande, né? Tu te acostuma com dinheiro, tu te acostuma... É tanta coisa. E também tem a questão de que, assim, nossa, Rê, tu vai desistir do teu trabalho pra tentar algo novo, que vergonha, sabe? Acho que tem até uma vergonha atrás disso que... Acho que é normal na sociedade, a gente nem percebe, né? Então, eu só queria discutir com vocês, porque eu acho que muita gente vai se relacionar a isso, vai entender e passa também.
Eu
por
acho
isso.
Que essa, só pra continuar a sua ideia aí, essa coisa da vergonha, eu acho que não é só vergonha, mas é porque, tipo, teoricamente, você escolheu uma coisa e aí você tá deixando de fazer a coisa que você escolheu pra fazer outra coisa, dá uma impressão de derrota, sabe? E aí eu acho que talvez tenha isso também. Tipo, nossa senhora, eu fiquei 10 anos da minha vida pra estudar, pra fazer estágio, trabalhando com isso e tal, pra jogar fora, é uma puta derrota, assim, sabe? Tipo, eu vou começar tudo de novo e é só mais 10 anos, tipo, entendeu? Esse sentimento de derrota, pelo menos eu tenho muito problema pra lidar. Eu sinto muito, é muito pesado pra mim. Não que me pare, mas eu acho muito pesado. Eu acho que talvez as pessoas também tenham isso, assim, não só o medo do novo, mas da própria crítica das pessoas, do tipo, nossa, é, minha filha, você não conseguiu nada mesmo, né? Foram 10 anos jogados no lixo.
Uhum. Eu entendo perfeitamente, até por ter feito, eu falava com a minha terapeuta, faz engenharia é assim, né? A gente é o melhor. Sabe como é, né? Acho que as faculdades clássicas, direito, engenharia, medicina, todo mundo é... Nós somos os melhores, nós somos os mais inteligentes. Eu até vejo muito isso aqui, porque durante a faculdade é aquela coisa assim, ah, a gente é melhor que arquiteto, vai ter sempre aquela disputa arquiteto, engenheiro civil, né?
Uhum.
É bem normal isso que tu fala, assim, ah, nós somos os que calculamos e realmente pensamos, né? E aqui, quando eu falo que eu fiz engenharia, sou formada em engenharia, as respostas são sempre assim, uma é a surpresa, né? Um tom de surpresa, e a outra, por que tu não trabalha com isso? Porque é o que faz dinheiro, né? Então, eu já sinto essa pressão, eu vou dizer, ou quase... Eu tenho, acho que é quase vergonha mesmo, seria essa questão da derrota, Cris, assim, tipo, eu sei que eu poderia estar fazendo, mas, sabe, é como assim, eu tô desperdiçando o que tu falou, todos esses anos, e talvez eu não me ache tão inteligente por não estar fazendo algo completamente relacionado à engenharia.
Eu ia fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, vale a bronca. Você não se achar inteligente, independente do que seja, é tipo assim, é a ofensa maior do universo, né, você sabe, pra minha pessoa, que pra mim é uma coisa, assim, inconcebível. Mas, não, enfim...
Eu fico pensando o que, que a gente sabe que é da Rafa, né? Porque feia e burra.
É pra vocês se sentirem bem?
Pode ser.
É pra...
A gente é esse tipo. Que anda
ela é
com
Duffy,
alguém feio.
Mas o que eu ia perguntar era...
Caridade.
Mas o que eu ia perguntar é o que você falou, que primeiro as pessoas se espantam quando você fala que você é engenheira?
Espantam no sentido de surpresa mesmo, porque acho que engenharia é visto como uma faculdade muito difícil aqui, que poucas pessoas fazem, até porque é muito caro, né?
E como ela é burra,
e como estão... eu sou burra, eu falo, nossa!
Ah, tá, é porque eu ia perguntar por que do tom da surpresa, mas...
Não, só por ver engenharia como algo... grandioso, sabe?
Ah, mas não é porque você é mulher, não.
Eu acho que um pouco talvez seja, Cris. Nunca ouvi um comentário machista, mas talvez, sim, ainda seja visto como maioria homem, né?
É, eu não sei toda como menininha... aí também é, entendeu?
Mas porque não viram de botina e capacete, xingando os pedreiros.
Pegando umas marretas. Quebrando umas coisas, rebocando umas paredes. Tu não quer falar, Rê? Só pra dar uma introdução nossa, né? Nós três aqui, já que podemos falar só de nós. Eu acho que há anos quero trocar de carreira e tenho medo, morro de medo. Até porque não sei pra onde ir, não sei que caminho tomar. Comecei agora a fazer uma aula, talvez me dê um pouco de direção, né? Espero, pelo menos. Cris, tu trocou, né?
Eu troquei, mas se eu pudesse dar pitaco, eu falaria que eu acho que você é muito boa pra ser tipo design de produto, sabe? Porque você é criativa, você tem a ligação do prático e do teórico, sabe?
Tipo, ah, tá, assim. Você tá me dizendo assim, tenta. Sim. Nossa, Cris, eu congelo. Eu não sei se tu viu minha cara, mas eu entendi que tu falou assim, Rafa, que cagada que tu tá fazendo. Tipo, tu é muito boa pra isso.
Não!
Nossa, sério, não, eu
agora. Acho que você é boa pro que você quiser fazer.
Não, eu entendi que tu tá dizendo assim, não faz isso, que pra ti vai ser. Sim, não.
Ô, Rafa, olha só com quem que eu trabalho. Você acha que eu tenho moral pra falar isso pra alguém na vida?
Eu jamais conseguiria fazer o que tu faz.
Exatamente.
Aí, voltando, né, que você falou de mim. Eu mudei também. Eu formei em RP. Na verdade, tudo começou quando eu fiz inscrição pro vestibular. Que eu já comecei errada, né? Eu fiz inscrição na Federal, na UFMG. Eu fiz pra Educação Física.
A Cris só fez RP pra me conhecer na vida.
Foi. Tudo tem um motivo, né?
Só por isso. Porque na UFMG eu fiz pra Educação Física e na PUC eu fiz pra RP. Passei nas duas e aí eu tinha resolvido que eu não ia fazer Educação Física porque eu não queria ser professora, que minha mãe trabalhou em escola a vida inteira, trabalha até hoje e tal. Eu falei, gente, pra que eu fiz Educação Física? É uma coisa que eu não quero fazer pra minha vida. Nem cursei e fui fazer RP. Aí trabalhei muito tempo.
Só uma observação importante. Sobre isso, a Cris entrou. Eu já trabalhava na CEMIG e a Cris entrou como estagiária. E eu fazia um evento muito, muito chato. Era pra ficar com a Cris. Aí eu já comecei toda feliz, passando.
Eram áreas, pois é, porque eram áreas diferentes dentro da comunicação. A Renata trabalhava na área de comunicação interna, que era responsável por esse evento. E eu tava fazendo estágio na área de eventos da CEMIG. E aí, esse ano específico, o povo lá internamente. Da CEMIG resolveu passar da comunicação interna para eventos.
E eu tava feliz demais, porque esse evento era muito trampo. Nossa, ele era muito chato de fazer. E aí eu tava toda feliz passando o negócio pra Cris. Do nada.
Nós passamos uma tarde inteira conferindo relógio, caneta, um caralho a quatro, lá no porão da CEMIG, que era coisas do evento, que tinha a ver com o evento e tal. Uhum. Não sei o que.
Porque eu ficava.
E isso, Renata não gostava de mim ainda, não. Ela ficava com cara de cu pra mim.
Eu ficava?
É, mas.
Ah, mas a cara de cu eu tenho sempre, desculpa, eu fico pra qualquer pessoa. Aí a Cris aí me vira e fala assim, não, Renato, o evento vai voltar pra você, não vai ficar mais na área de eventos.
Tá, isso.
Eu era incompetente desde então.
Ai, Cris... Mas a cara daí até hoje. Alguém não superou.
Mas não fui eu que cheguei e falei assim, não. Olha, não quero esse evento.
Você continuou me ajudando depois?
Sim, senhora, eu fiquei lá embaixo. Ficamos uma semana. Não foi só uma tarde, não. Foram várias.
Era uma semana. Conferi na caralhada dos trem tudo.
Aí Renata ficava me passando planilha, eu ficava ajudando lá, conferindo.
A gente homenageava umas 5 mil pessoas. Então era tipo assim, certificado de todo mundo, placa. Era um porre esse evento. Na hora que falaram, você vai passar esse evento, sabe quando assim, ó, entrega o filho feliz da vida, entendeu? Pra
meu
noção,
Deus.
Que, nossa senhora. Aí voltou pra mim, tipo, eu fiz esse evento uns 4 anos.
E aí resolvi mudar, né? E aí a parte boa é que eu resolvi...
Quantos anos tu ficou em relações públicas?
Eu fiquei... Depois que eu formei, eu devo ter ficado uns 5 anos.
Então, tu ainda tinha uns 25? 26?
Não, eu formei tarde porque eu atrasei um ano que eu tranquei a faculdade. É. Não, formei, tipo, com uns 20 e poucos. Uhum. Trabalhei os 5 anos. E aí, quando eu tinha uns 28, mais ou menos, eu falei, não quero RP. Acho chato. odeio evento, quero alguma coisa no meio de TV. Foi quando eu fui para Los Angeles para estudar e foi ótimo eu ter feito esse curso fora. Não só agrega para o currículo, como também tem toda a experiência de morar fora, de estar em Los Angeles estudando, pô, na Meca, né? Entretenimento uhum. e tal. Mas, por outro lado, foi ruim, porque eu tive que voltar para o Brasil e quando eu voltei para o Brasil, eu não conhecia nada nem ninguém aqui no ramo. Eu conheci no máximo as pessoas que eu conheci em Los Angeles, que eram brasileiras, né? Então, quando eu voltei crua, porque o Brasil tem as suas legislações específicas da área, por exemplo. Então, eu tive que aprender tudo isso depois. Essa coisa do network que as pessoas normalmente fazem na faculdade e tudo, eu não tive, não conhecia nada e tal. Foi ruim, mas foi bom. Foi bom, mas foi ruim, assim. E aí, eu cheguei aqui e tive que me virar. Mas... E aí, me exigiu muita cara de pau, assim, de pedir ajuda, de ir lá e dar a cara a tapa e tal.
E foi difícil, Cris, a questão de tu não ter experiência fora que tu teve aqui nos Estados Unidos por um curto período, né? Não é muito tempo de trabalho.
Eu acho que o mais difícil não foi a experiência. O mais difícil foi porque eu queria, quando eu voltei, eu queria trabalhar com produção. Produção é uma coisa que você, tipo, são frilas, né? Tipo, durante a gravação mesmo e tal. E isso, se as pessoas não te conhecem, as grandes produtoras, elas já têm as pessoas que normalmente elas costumam contratar, sabe? E eu não conhecendo ninguém de lá de dentro, como que meu currículo ia chegar, entendeu? Foi, acho que é mais por aí do que a minha falta de experiência. Porque eu tive experiência legal aí, né? Pô, trabalhei numa série que, querendo ou não, tipo, concorreu ao Emmy, sabe? Era do Hulu, então... Eu tive esses nomes todos, né, pra colocar no currículo, vamos dizer, né? Eu acho que o que mais me atrapalhou foi essa coisa de não conhecer as pessoas. Hoje em dia eu ainda, né, tô conhecendo mais. Mas eu mudei. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que produção não seria uma boa pra mim. Aí eu entrei pra área da distribuição, mais TV, mais focada em TV, menos cinema, porque também tem muita coisa aqui que é pra cinema. Então eu fui pra... Acabei entrando nessa área e gostando. E aí é que eu construí meu caminho, né? Continuo sendo ninguém, mas eu sou ninguém, pelo menos agora, com um emprego.
E ninguém fazendo o que tu quer fazer, né?
Exatamente.
Tu consegue te imaginar fazendo RP até hoje? Se tu não tivesse largado?
Pois é, não. Acho que ia ser uma pessoa, né, bem marromeno, sabe? Assim.
Poderia Por ser. Quê? Poderia ter que pegar o evento de outras pessoas e depois devolver.
Tá, ia estar lá olhando o relógio até hoje.
Tá bom. Confirmando
placa. É isso que me dá desespero, sabe? Pensar, assim, as coisas que tu não gosta de fazer. Aí fala assim, imagina daqui a 5 anos tu ainda tá fazendo isso.
Mas eu gostava muito de outras coisas, então, tipo, isso era uma semana que passava batido, assim, eu sempre gostei das outras coisas que eu fazia.
Mas você,
cara, tu decidiu mudar também, não decidiu?
Ah, decidi, tomei no cu.
Mas tu te arrepende?
Eu acho que arrependimento é uma palavra muito forte, no sentido de que eu fiz o que eu dei conta em determinado período da minha vida. Eu tinha passado por questões num trabalho antigo que me fizeram buscar mais fortemente uma troca de carreira, que talvez poderia ter sido feita de uma maneira mais leve, entendeu? Eu poderia ter feito uma troca de carreira mais bem pensada, trocar junto com outro trabalho, e aí se não desse certo eu continuava no outro trabalho, eu poderia ter feito alguma coisa assim. Mas por questões que eu vivi na época, eu basicamente falei, não quero mais isso e vou trocar de carreira. Vou buscar o que eu amo, assim. Só que tem N fatores do tipo, por exemplo, eu sou péssima pra me vender, então pra eu trabalhar como sendo autônoma é péssimo, porque eu não sei vender o meu próprio peixe. Eu sou muito melhor pra vender o peixe do outro e pra pescar, mas pra vender o meu próprio peixe eu não sou boa. Então eu não me arrependo, porque eu acho que foi exatamente o que eu dava conta naquele momento, assim. Mas hoje eu não tô satisfeita com a minha vida profissional. E a minha vida profissional sempre foi uma coisa que pra mim sempre foi ótimo. Eu sempre trabalhei em lugares que eu gostava, eu sempre fiz coisas que eu gostava, muitas vezes fui referência nas coisas que eu fazia. Era isso, esse evento era um dos eventos mais importantes que tinha na empresa, entendeu? Eu cuidei dele 4 anos.
Mas tu voltaria a fazer o que tu fazia?
Voltaria, com certeza, é o que eu quero. Hoje em dia eu busco trabalhar com isso. Eu sinto muita falta de trabalhar com pessoas, assim, apesar de ter cliente, não é a mesma coisa. Eu sinto muita falta de trabalhar em empresa.
Tu acha que tu, quando tu falou, não dá mais, vou trocar, de alguma forma não serviu pra te ver que não, o que eu fazia tava, é o que eu gosto?
A experiência que eu saí e que eu não gostava, foi uma experiência de muito curto tempo e eu não gostava, então não era exatamente o que eu fazia. fazia não é o que eu busco hoje. Serviu para eu, inclusive, dar mais valor caso eu volte para esse mercado, entendeu?
Tiveram duas coisas aí, talvez, sabe, Ri? Para eliminar essa palavra do arrependimento, sabe? Uma, que eu acho que se você não tivesse tentado, você ia ficar sempre com essa dúvida a vida inteira. E dois, que te ajudou a peneirar também, sabe? Tipo,
sim,
o que eu quero, o que eu não quero, o que é limite, o que que, entendeu? Até que ponto eu tô disposta a fazer isso, o que que depois disso é me vender, por um preço que não vale mais a pena, tipo, umas coisas assim, sabe?
Sim.
Eu acho que esses dois pontos eliminam essa coisa da que a Rafa falou do arrependimento, porque eu acho que se cresceu, se ajudou, se aprendeu, já é válido e elimina isso, entendeu?
É, com certeza. O Gustavo, meu terapeuta, ele sempre fala que essas coisas que eu vivi, todos os aspectos da minha vida, né, profissional, relacionamento, etc., elas serviram pra eu entender que eu não quero só determinada coisa. Então, ele fala, não diminua o que você quer, assim. Não, ele não fala com essa palavra, obviamente, é isso que eu que tô falando, mas, tipo, não diminua a sua querência, entendeu? Você não quer só um trabalho. É, você quer um trabalho assim, assim, assado. Só um trabalho? Na padaria do seu João tem trabalho, né? Na pastelaria da feira tem trabalho. Você não quer só um trabalho. Você quer um trabalho de determinadas formas, assim. Então, sim, com certeza, me fizeram entender o que eu quero, me fizeram entender os meus limites e, tipo, o que eu estou disposta a viver e o que eu não estou, o que eu estou disposta a abrir mão e o que eu não estou. Então, sim, eu não tenho arrependimento. Foi o que deu pra fazer naquele momento. Mas é isso. Não me fez feliz. Mas tudo bem, né? Não são todas as escolhas que fazem a gente
sim,
feliz.
Sim, mas ajuda a ver o que vai, talvez, te fazer mais feliz depois. Eu admiro muito, muito pessoas que têm coragem de fazer isso. Eu vejo, assim, ó, eu sinto que eu tô no mesmo emprego há 6 anos já. Eu me acho, assim, ó, uma perdedora por estar lá há 6 anos e nunca, apesar, é quase que, assim, ó, não tenho do que reclamar, mas eu também não sou feliz. Eu sei que eu quero estar fazendo outra coisa, só que alguma coisa me mantém lá, entendeu? Eu acho que eu vejo muita gurizada. Eu acho que a gente, o pessoal na cidade, vê um pessoal entrando no mercado de trabalho que fica no emprego 6 meses e eles saem.
Uhum.
E acho que naturalmente o meu pensamento é, nossa, mas a verdade é que eu tô morrendo de inveja dessas pessoas que não tem medo, sabe? Uhum. Fala assim, não, isso aqui não é pra mim. Eu já ouvi nesse podcast que eu tava ouvindo a guria que fala com o rosto lá, com o principal, com a âncora. Ela disse assim, olha, eu me demiti dos meus últimos 2 empregos porque eu sabia que se eu não saísse, eu só sairia de lá quando eles me tirassem. E eu não quero depender, sabe? É, praticamente tu entra nesse limbo e tu vai ficar lá até que alguma coisa aconteça, né? E acho que a gente ouve muito quando se diz que tu só faz alguma coisa pra mudar a tua vida quando algo extraordinário acontece. Geralmente é algo ruim. E aí tu toma coragem de mudar, né?
Normalmente é porque você vê que você tá perdendo tempo, né?
Uhum.
Porque tempo é uma coisa,
olha,
que não dá pra recuperar.
É, literalmente, né? O maior commodity de todos, assim, não, só tá diminuindo. Infelizmente, é geralmente quando a gente perde alguém próximo, né? Uhum. E daí tu percebe que, assim, o que que eu tô fazendo com a minha vida? E, cara, tem parte de mim, eu falo assim, eu tô esperando isso acontecer, sabe? Será uhum. que, né? Pra tomar coragem. Só que tem algumas coisas que eu penso, eu não quero tomar essa decisão. Nossa, a gente sonha, né? Com um dia a gente idealiza, assim, o dia que a gente vai se demitir do emprego que a gente não gosta, e aí a empresa vai dizer, nossa, não, volta, eu te amo. Não, isso não vai acontecer. Só que eu pensei, tá, e qual vai ser o próximo passo? Até porque eu penso na minha idade, eu tô com 31, sim, eu vou começar uma faculdade nova com um pessoal de 17, 18 anos.
Só queria lembrar da minha amiga, que eu já contei aqui o caso, que é casada, tem filho e começou a faculdade de medicina aos 34. Eu falei 34, aí ela me corrigiu, ela tinha 33 na época. Tá. Mas enfim, começou uma faculdade de medicina.
É sensacional.
Mas é tipo da coisa. Você vai esperando e aí acontece alguma coisa, que é o que você tá falando aí, que às vezes é uma morte, alguma coisa assim, né? E aí você fala, nossa, gastei tanto tempo, né? Mas aí você precisou pra amadurecer e você entender e aceitar que a sua vida vai mudar. Pra toda escolha tem uma coisa que você vai perder, entendeu? Então você vai, uhum. vai perder a sua autonomia financeira por um tempo, vai perder, uhum. entendeu? O tempo que você poderia estar junto com seus amigos, porque você vai ter que estudar mais, você vai ter que se dedicar, entendeu? Sei lá.
Às vezes
vai perder,
um carro.
Mas vendo lá na frente, entendeu? Tipo,
isso que eu ia perguntar do cargo, vocês, como é que vocês se sentiram? Vocês provavelmente começaram do, talvez até estagiário de novo, e estou pensando mais em ti agora, porque a Rê ficou autônoma. Não, mas que a Rê foi autônoma,
é,
né?
Não,
diferente.
Pois é. Mas eu comecei aí nos Estados Unidos, eu eu comecei lá na lama, né? E aí não cheguei muito pra cima aí. E quando eu cheguei aqui, a minha sorte é que eu comecei numa empresa pequena. Então, quando eu comecei aqui, foi dividindo uma área com uma outra pessoa. E aí eu fiquei lá durante 2 anos. E nos meus 2 anos eu fui subindo. Tanto que eu saí de lá como gerente da área. E aí, tipo, tinha um time com mais 3 pessoas e tal. E realmente, comecei de baixo, mas eu cresci rapidinho, porque a empresa era pequena, né? Então tinha essa rapidez no processo. Rapidez no processo também, sabe? Só que hoje eu sou uma pessoa de... um time de uma pessoa só, como eu digo.
O Equipe.
Sou eu.
Só pra comentar, foi mal. Só pra comentar da pesquisa que eu fiz, porque ela fala de tudo que a gente tá falando aqui, tipo, as gerações de agora, o que elas buscam são novos caminhos, ao invés de se preocuparem com a estabilidade. E eu acho que isso a gente vê claramente, assim, a quantidade de gente que a gente conhecia que buscava, por exemplo, o serviço público e que hoje em dia não tipo, né?
Uhum. Toda a minha família, eu sou ovelha negra, oi, prazer.
Ah, é?
Uhum.
Eu acho isso muito, muito real, assim. A minha mãe falava às vezes comigo, faz concurso, isso, tipo, me arrepiava só da possibilidade de eu ser obrigada a ficar num lugar pra sempre. Eu ficava desesperada. E olha que eu não sou uma pessoa que pulei de muitas empresas na minha carreira, muito pelo contrário, eu sempre tive muitos anos de empresa nas empresas que eu fiquei, mas mesmo assim, essa coisa de não permitir, né, porque eu acho que é uma pressão muito grande pra quem tá no trabalho público pra sair, assim, que é essa mesma do mudar de carreira também, então... É isso. 53% dos millennials, gostaria de lembrar que são considerados de 1985 até 2000, ou seja, estamos nesse grupo.
2000 é millennials também?
Estamos nesse grupo.
Que grupo grande!
53% pretendem mudar de empresa nos próximos 12 meses. O que conclui que tem mais gente querendo mudar de empresa do que ficar na empresa que tá. E sobre os millennials também, eles têm mais facilidade de realizar mudanças drásticas na carreira. Então, essa coisa de,
facilidade?
Tipo... Facilidade? Facilidade. De mudar de cidade, mudar de cargo... mudar de, né, eles têm mais facilidade. Mas assim, né, a gente tá lá na beirinha, né? Porque é 1985, mas é isso. São dados que eu acho interessante.
Não relacionado, mas uma das coisas que me afeta... Eu falo pra todo mundo, se eu estivesse no Brasil... até porque minha mãe e meus pais sempre brincaram muito que eu nunca parava em um esporte, né? E eu sempre vi isso como uma coisa muito ruim, assim, porque... Então, eu não consigo fazer nada por muito tempo, sabe? Essa ideia que eu cresci ouvindo praticamente. Então, eu tenho muito isso ainda, assim, eu não consigo fazer nada por um tempo e isso tá me prejudicando a ser boa nas coisas, mas tem também, acho que voltando talvez ao que a Cris falou, a questão da derrota, né, porque eu tô num país diferente, eu tô aqui há bastante tempo, eu consegui algo que a maioria das pessoas não conseguem, então me afeta muito a questão do, se eu me mudar, se eu desistir do que eu tô fazendo hoje, eu tô abrindo mão de algo que do sonho de milhares de pessoas e talvez eu me arrependa e se eu sair eu não volto mais, sabe? É como se fosse...
Mas é o seu sonho.
Aí é que tá.
Rafaela, se você conseguisse um trabalho no Brasil, você voltaria?
Ai, que pergunta difícil, né? Eu não sei, eu realmente não sei, porque a minha primeira resposta, eu não pensava dizer assim, voltaria, se for um trabalho muito massa, que me pague bem, sabe? Eu acho que a minha reação seria dizer que sim, só que eu acho que não. Eu acho que uma vez que se eu sair daqui, se eu realmente for dar início a uma nova carreira, eu vou querer viajar por um bom tempo. Eu acho que eu vou dizer por um ano, quero muito ir pra Ásia, ficar um tempão lá e conhecer vários lugares, não só na Ásia, África também. Não sei se a Europa é muito caro, não sei se vai rolar. Mas aí eu lembro, de vez em quando volto, como eu me sentia no Brasil, e eu não sei se eu voltaria. Eu não sei se eu ia ser feliz. Então, a resposta é essa, eu não sei, mas meu sonho é poder ficar no Brasil 6 meses e aqui na Alemanha, 6 meses trabalhando, sabe? Meu sonho é, na realidade, ter um emprego que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar, realmente é. Se não de qualquer lugar, poder viajar a trabalho bastante. O que eu falei do vídeo do YouTube do cara, não é que eu gosto daqui, eu acho, não sei se eu me acostumei, eu penso isso direto, não sei se eu me acostumei e cheguei a um ponto assim, não sei o quanto eu gosto aqui, mas eu sou essa é a minha vida, sabe? Faz 7 anos. E eu tenho essa questão, acho que eu já falei pra vocês, que eu acho que um dos problemas nossos é a quantidade de opção que temos. Então, eu não sei se assim, ai, não tô feliz aqui, vou pro próximo lugar que lá vai ser melhor. Daí chega lá, ai, não tô feliz aqui, vou pro próximo, né? Então, tem um pouco disso, tem... Bah, eu não sei. Porque eu ouço histórias de gente dizendo que voltou e, assim, não se arrepende nem um pouco de ter voltado. Eu sei que se eu voltasse, eu ia ficar provavelmente perto da depressão, depressiva, um pouco, pelo menos, por um bom tempo.
High five.
Mas tu não é a única, né? Várias pessoas. E eu acho que eu ia ficar, ao mesmo tempo que eu tenho IC pra agora, pra trocar e começar algo novo e sair do trabalho, eu tenho IC, eu voltar ao Brasil, e lá eu vou me perguntar e se eu tivesse ficado aqui, né? Então, isso aqui assim, ó, no fundo, eu já devo ter falado isso aqui. Eu sempre fui assim, eu não sei em que parte da minha vida eu parei de ser, mas eu sempre gostei muito de mudar. Total, assim, dizer, ah, agora vai fazer isso. E é sempre melhor. Tem uma fasezinha assim que eu fico meio mal, fico triste. Aí daqui a pouco assim, o quê? Ah, nem lembrava daquela época aqui, né? Uhum. Então, sempre, sempre melhora. Eu tenho essa impressão que sempre melhora. Ou é porque tu quer acreditar que melhora, não sei. Mas eu sempre fico com essa impressão de que não importa o que aconteça, eu acho que vai ser melhor. E a outra é, como eu já falei, essa que eu já falei, que é a minha chefe. Cara, mas é que assim, ó, e essa é a diferença de Rafa
não,
de...
Não, não tô julgando, não. Tô achando
não, não,
muito
não,
bom.
Claro que não. Mas é que o modo que eu sempre vi é assim, ó, se não der, faz outra coisa e é isso, sabe? Minha mãe me ligava na faculdade, eu sempre ligava pra minha mãe antes das provas, né? E aí, só pra ela me desejar boa sorte e dizer, segura os dedinhos. Ela, segura os dedinhos, uhum. Né? É, boa sorte. E aí ela sempre fala assim, ah, se não der agora, semestre que vem, tu faz de novo. Sabe? Esse negócio assim de leva a vida mais leve e vai dar certo. Se precisar, eu vou trabalhar na padaria. Amém. Do seu Zé ali contigo e morrer de fome eu não vou. Só que é essas incertezas, esse medo, achar que vai ser uma derrotada ou até comparar com o pessoal que tá indo super bem no que fazem. Eu vou dizer, ai meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Porque, cara, hoje eu fui correr, eu olhei assim um mendigo no meio da rua com uma guarda-sol. Solzão lá fora, o cara com guarda-chuva no meio da rua. Cantando e dançando, sabe? Sozinho, assim, eu falei.
Singing essa é a vibe sun, que eu quero. Só que não dá pra ser in the rain.
Essa é a vibe que eu quero, assim, sabe? Porque que.
Eu amo os mendigos de Los Angeles.
Sabe, assim, por que que eu sou mais feliz que ele? Provavelmente, claramente, não, agora eu não tô, porque é felizaço, assim, ó, dançando e cantando. Falei,
os mendigos de Los
Deus.
Angeles são os melhores. Eu não esqueço quando um elogiou meu sapato e me perguntou onde que eu tinha comprado. E eu falei onde que era, e ele falou, vou lá comprar um pra mim.
Eu tava pensando aqui que a gente também esquece que a gente já fez muita coisa massa na vida, sabe? É, a gente tem que lembrar que quando a gente tá nesse momento ruim de se sentindo derrotada, olha pra trás, fala o tanto de coisa legal. Para lembrar do tanto de coisa legal que você já fez, sabe? E não necessariamente é curricular, não. É uma oportunidade que vocês tiveram de morar fora, uma oportunidade que vocês tiveram de participar de um time ou de um projeto social para construir casa. São muitas coisas legais, sabe? Que algum momento da vida a gente já fez e foi levada porque chegamos ali pelas nossas escolhas, entendeu? Nesses momentos de da gente se sentir derrotada, a gente se sentir com medo da mudança, eu acho que vale a pena parar e lembrar, porque esse tanto de coisa legal que a gente fez foi de escolha nossa também. Então, é só pra reforçar a cabeça que, tipo, eu já escolhi um tanto de coisa que me levou pra um caminho muito, muito bacana. Então, por que que isso vai ser diferente?
E eu já li um texto falando que uma moça escreveu falando exatamente isso, assim, que ela é o que ela é hoje e que ela é muito satisfeita com quem ela é e com o que ela se tornou, porque vários planos dela não deram certo. Eu queria falar uma coisa. Nem é muito meu papel aqui nesse podcast, né? Ainda mais eu falando hoje sobre as minhas mudanças, mas eu acho importante falar. Mais do que nunca, a gente aprendeu que o que não volta na nossa vida é tempo, assim. Eu acho que esse ano tá sendo o nosso aprendizado, assim, de, tipo, dar valor ao tempo que a gente tem. E além de perceber que, tipo, que a vida passa muito rápido, assim. E eu acho que essa coisa do tipo, ah, eu tenho 30 anos, ou eu tenho 35 anos, ou eu tenho, sei lá, 40 anos, muitas vezes mas eu tenho visto muito LinkedIn e o pessoal muito fala sobre isso, né? Fulano criou a empresa tal com 50 e tantos anos, a fulana foi com 40 e tantos, etc. Eu acho que a gente se baseia por uma ideia errada, porque, por exemplo, eu não tenho a pretensão de morrer daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Então, assim, para começar alguma coisa nova, você ainda vai ter a metade da vida para fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe se a gente ainda tem a metade da vida. Então, é para viver o hoje, assim, é para fazer o que a gente gosta hoje, para tentar ser feliz hoje. E só mais uma coisa que eu acho importante é lembrar que, assim, independente de qualquer coisa, todas as pessoas que a gente encontra nessa vida, elas estão buscando é ser feliz mesmo.
Que lindo!
Eu sou muito poeta hoje, fiz várias declamações na rua.
Então tá, gente. Se você quiser comentar alguma coisa, quiser contar pra gente alguma história profissional.
Meus empregos aí pra galera.
Pode mandar pra gente no...
Arroba ninguém perguntou pode, arroba ninguém perguntou POD. Porque ninguém perguntou, @gmail.com, porque ninguém perguntou, @gmail.com.
O nosso tema da semana que vem vai ser bem polêmico, eu acho. Amigo, pode pegar isso? Vamos abrir caixinha lá no Instagram, então vocês já mandam aí também.
Manda as histórias, manda ajudar as histórias, queremos fofoca, fotos,
queremos saber se já teve amigo que pegou isso. Pode xingar os amigos, a gente adora.
Enfim, então tá, gente. Boa noite, até semana que vem.
Um beijo.
Beijos, tchau.
Ninguém perguntou.